está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, 14 de julho de 2020, Dia Mundial do Hospital, Dia Internacional da Liberdade e Dia do Propagandista. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Polícia Militar desmonta barreira irregular na comunidade do Parintizinho.
Defensor Público e Conselheiro Tutelar destacam os 30 anos do ECA.
Defensoria Pública do Amazonas abre procedimento para averiguar a viabilidade do Festival Folclórico de Parintins.
Amazonas atinge marca dos 70 mil casos recuperados de Covid-19.
Amazonas está entre os estados que registram queda de óbitos por Covid-19.
Bispo pede que população não relaxe para não lotar o hospital no final de semana.
Diocese destaca a reabertura gradual das atividades religiosas.
Casa de acolhida aguarda a normalidade na vida do parintinense para retomar as atividades pós-pandemia.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Religião.
Na apresentação do protocolo de ações que a Igreja Católica passa a adotar para a reabertura gradual das suas atividades nas paróquias da Diocese de Parintins, está as celebrações das missas na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, com as demais igrejas de Parintins que retornam a partir dos dias 18 e 19 de julho, com 30% de suas capacidades.
Para o coordenador de pastoral da Diocese de Parintins, Padre Jânio Negreiros, o momento que a Igreja Católica adota obedece às regras de prevenção e segurança da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Mais do que nunca, né, as orientações que a gente passou, o nosso povo pode ser muito mais obediente, né, e nos ajudar. Né? A gente encontra muito com essa parceria do nosso próprio povo e em seguir realmente o distanciamento, ser tolerante, né, com aquilo que a gente está orientando. Então, a nossa participação garante cada dia mais, né, o número do nosso povo voltando, buscando realmente ser obedecendo essas regras. Né? Então, por isso que ao vir participar na celebração, a higienização, ter esse cuidado, né? Obedecer os locais que estão marcados na igreja, aqueles grupos que não são ainda permitidos, se sensibilize, né? De ficar nas suas casas, de não vir ainda, vamos esperar, vamos correr menos risco diante desse vírus que está aí no nosso meio. Então essas orientações, né? Servem para nos educar e prevenir realmente a nossa saúde, a nossa vida, né? Então viver a experiência da fé cada dia lá na nossa casa, né? Continuar com a prática do terço, com as orações da leitura orante da palavra, acompanhando pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, a participação dentro da vida litúrgica, isso daqui vai nos dar mais garantia de viver a nossa fé sem prejudicar a nossa saúde.
Ainda na coletiva de imprensa, o vigário-geral da Diocese de Parintins e pároco da paróquia da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, Padre Dorival Nascimento, anunciou que no dia 16 não será feita a tradicional carreata como nos anos anteriores, para evitar aglomeração de pessoas, mas a imagem da padroeira de Parintins percorrerá por várias ruas e avenidas da cidade, sendo levada no carro do Corpo de Bombeiros, escoltada pela Polícia Militar com trajeto até a Catedral.
De acordo com o padre Dorival, durante o cortejo que vai acontecer dia 16 com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, as pessoas e devotos não podem acompanhar a peregrinação como forma de evitar aglomerações, mas que os católicos possam saudar ou acenar para a imagem de frente de suas casas.
Nós não previmos isso, né, para evitar aglomeração no percurso da imagem. Né, nós não obtivemos aí a liberação nem da polícia e também nem ainda do trânsito de Parintins, né, do Departamento de Trânsito do município, né, de Parintins. Então a gente aconselha que as pessoas fiquem em casa, né, ou acompanhem nas esquinas por onde irá passar, mas nós não estamos organizando uma carreata, estamos organizando uma peregrinação com a imagem da Virgem do Carmo.
Os fiéis podem acompanhar as celebrações pela rádio e pelas lives. Nas igrejas, assim como na catedral, será obrigatório o uso de máscaras. Os bancos serão marcados com 1,5 metros de distância entre as pessoas, sendo feita a higienização do ambiente, com entrada pela porta central e a saída pelas portas laterais.
A retirada da máscara somente será permitida no momento da comunhão próximo ao ministro da Eucaristia, para receber a hóstia, o corpo de Cristo, tendo em vista que o ministro falará corpo de Cristo e os fiéis responderão numa única vez, amém.
Ainda durante a coletiva, foi recomendado às pessoas que apresentarem alguma enfermidade que não compareça à missa como forma de evitar o agravamento da saúde.
Padre Dorival lembra que o andor com a imagem da padroeira será carregado pelos padres. No interior da catedral será organizada uma fila para as pessoas passarem na frente da imagem no dia 15. A bênção do escapulário será feita a cada meia hora, iniciando a partir das 8 horas até as 14 horas.
Em contato com o jornalismo Alvorada, o missionário do PIME, Pontifício Instituto das Missões Exteriores, Padre Jaime Coimbra, faz apelo pela saúde do pai, o qual precisa fazer uma cirurgia em Manaus. O procedimento cirúrgico deve ocorrer quinta-feira desta semana.
Segundo o padre Jaime, a família não tem plano de saúde. Os familiares estão fazendo uma coleta entre os irmãos, parentes, pessoas amigas, para pagar a cirurgia, que custará R$ 33.
O sacerdote mauezense relata que o pai completa 89 anos, dia 24 de julho, com a saúde bastante fragilizada. Por isso, o padre Jaime Coimbra resolveu fazer uma corrente de solidariedade para angariar recurso financeiro à cirurgia do pai idoso.
Recentemente, padre Jaime foi transferido do Brasil para a missão na África e recorre ao gesto solidário das pessoas.
As pessoas que quiserem participar dessa corrente solidária podem depositar qualquer valor na conta. Banco do Brasil, agência 2110, dígito 5, conta poupança 31.475, dígito 7. Variação 51, Jaime C. Nascimento.
O Seminário Propedêutico Vinde e Vede da Diocese de Parintins retoma as suas atividades interrompidas no mês de maio em razão da pandemia provocada pela Covid-19, a pedido dos próprios vocacionados.
O reinício das atividades vão continuar despertando nos 7 jovens que ficam semi-confinados no Seminário de Formação suas vocações às missões sacerdotais da Igreja Católica.
O administrador do seminário, o reitor do Seminário Propedêutico Vinde e Vede, Padre Marcos Aurélio, informa o retorno das atividades da experiência vocacional dos jovens, que serão os futuros padres da Diocese de Parintins, e caminhar na unidade e comunhão com o testemunho da Igreja.
Nós tivemos que parar, interromper as atividades do seminário propedêutico em maio ainda, a pedido dos rapazes. Não conseguiram se concentrar, muita ansiedade, preocupação. E como a maioria deles são oriundos da zona rural, onde estão suas famílias, eles se sentiram mais seguros em estar lá. Então estão lá desde da metade de maio, do mês de maio, e deverão retornar, porque a gente vai reiniciar as atividades, continuar, melhor dizendo, no dia 3 de agosto. Então, na segunda-feira, dia 3 de agosto, todos eles já devem estar de volta para as atividades, nesse novo normal que está caracterizando o mundo.
Alguma inovação, algum momento novo para eles neste retorno?
Com certeza, um foco maior na higienização, na esterilização das coisas, né? E depois eu vou procurar evitar, naquilo que for possível, deles não estarem saindo para fazer alguma compra. Mas eu vou ter que fazer isso.
12 horas e 9 minutos.
Educação.
Como as demais instituições educacionais, a Casa de Acolhida de Santa Rita de Cássia aguarda o desenrolar da pandemia e as decisões das autoridades de saúde e o decreto municipal de combate à proliferação do novo coronavírus.
O projeto Casa de Acolhida está em dois locais, um no bairro de Santa Rita, outro no bairro de Nossa Senhora de Lourdes.
As atividades desenvolvidas vão desde oficinas a cursos para adolescentes, além de atividades esportivas, encontros, recreação, palestras e outras ações que ajudam meninos e meninas a criar habilidades profissionais e relacionais.
Só uma correção, o núcleo funciona no bairro de Nazaré, não no bairro de Lourdes.
De acordo com a coordenadora Adelaide Viana, contatos são mantidos com os pais e responsáveis para saber de como ou de que forma os usuários do projeto podem participar de atividades remotas via WhatsApp.
Também estamos aguardando a saída de um novo decreto, né? Aguardando também o início das atividades escolares, que também as nossas atividades elas são no contraturno da escola. Mas é assim, né? Como as famílias não estão seguras para mandar seus filhos ainda para a escola, e aí também provavelmente eles não vão estar seguros para estar mandando para as instituições, para os projetos. Mas nós estamos aguardando, e assim que a gente tiver um novo decreto e também estudar uma forma de como atender, se não todos, mas alguns, se não as crianças mais, são menos adolescentes, né? É o que tiver mais viável para a instituição e para os usuários. Porque a gente também, apesar de as turmas, né, das oficinas ter um número reduzido, né, não funciona como uma escola, aqui na casa de acolhida, por exemplo, as atividades são realizadas num número mínimo de 20 usuários, né? Mas tem outras atividades que a instituição realiza, como esporte, né? E que vai gerar uma aglomeração de crianças e adolescentes. Então, vai ser uma atividade que vai dificultar para se realizar. E no momento também que eles vêm para cá, eles já conhecem como é que funciona. E já vão sentir essa necessidade de estar fazendo essa atividade. E nós temos na parte de esporte uma parceria, né, com a Universidade Federal do Amazonas. Eles que dão apoio através dos alunos de educação física, né, que nós temos o professor Carlos Elias, que fica aqui acompanhando as atividades de esporte, né? Mas no momento fica também viável para realizar. E assim que a gente tiver, né, um novo decreto, uma oportunidade, vamos ver como as coisas vão acontecer, a gente vai entrar em contato com a família, também vai estar comunicando se vai ter atividade ainda, né? Como vai ser as atividades, para comunicar a família dessas atividades.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, atingiu no último fim de semana a marca de 100 mil protetores faciais fabricados por alunos e professores dos cursos de Medicina, Engenharia e Direito.
Esse resultado mostra mais uma vez o compromisso e a responsabilidade da Universidade com as ações de prevenção contra o novo coronavírus e com a vida das pessoas que atuam na linha de frente do combate à doença.
O projeto atende a uma convocação do governo do Amazonas e conta com o apoio de 24 voluntários que se revezam 24 horas por dia desde o início da pandemia, para que a produção dos protetores faciais seja ininterrupta.
Os equipamentos de proteção individual, EPIs, são fabricados em impressoras 3D instaladas nos laboratórios da Escola Superior de Tecnologia e distribuídos para os profissionais de saúde do Amazonas.
Para a coordenadora do projeto, a acadêmica do curso de medicina da UEA, Tânia Ramachandani, alcançar essa marca tão expressiva mostra o comprometimento da equipe na missão de salvar o maior número possível de vidas durante a pandemia. Tânia destaca ainda a importância da integração dos cursos da UEA para o sucesso do projeto.
12 horas e 14 minutos.
Apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O comando da Polícia Militar de Parintins fez no domingo, dia 12, a averiguação de uma barreira clandestina na entrada da comunidade do Parintizinho Gleba de Vila Amazônia, montada por membros de uma associação de Juruti Velho, no Pará, como forma de impedir a entrada de parintinenses na localidade rural, com alegações de evitar contágio por coronavírus.
Segundo o comandante da PM, o tenente-coronel Correia Júnior, a ação foi solicitada pelo prefeito Bigacia em razão de uma equipe de saúde estar a caminho da comunidade para realizar atendimento médico aos comunitários e havia temor que os profissionais de saúde fossem impedidos.
O militar informou que no local foi feita uma ação de retirada da barreira e que providências serão adotadas, até porque a comunidade do Parintizinho pertence ao território amazonense e os moradores estavam impedidos de ir e vir, infringindo a Constituição Federal.
A maior foi realmente essa no domingo, onde eu acompanhei juntamente com o prefeito. Recebemos uma denúncia de que na entrada do acesso à comunidade do Parintinzinho havia uma barreira que estava impedindo as pessoas de se deslocarem até Parintins. Logo na chegada nós constatamos essa barreira, né? Aí determinamos que a barreira fosse retirada. Eram civis normais, não eram funcionários públicos nem policiais. Eram pessoas contratadas de uma associação da cidade de Juruti Velho e colocaram colocada ali para uma espécie de vigilância e fiscalização. Então, foi retirada a barreira dali, foi informado que eles não poderiam permanecer naquele local, não tinha nenhum agente público. Nós conduzimos a embarcação até a comunidade Parintinzinho. O prefeito teve uma reunião com a sociedade, verificou se a sociedade gostaria que continuasse aquela barreira, mas ninguém realmente desejou, e a Polícia Militar fez a parte dela, que foi informar a situação, efetuar, acabar com a barreira. Pegamos algumas denúncias de que aquela barreira teria impedido alguns populares de se deslocarem até a cidade de Parintins. Eles estavam precisando de uma autorização para vir para Parintins. As pessoas que ali estavam, como eu disse antes, não eram agentes da vigilância, nem agentes públicos, né? Então foi orientado, foi recolhida a barreira, foi entrada em contato com o presidente dessa associação aí, o senhor Gerdenor. Ele nos informou que, pela comunidade ter alguns associados a essa associação de Juruti Velho, ele solicitou que fizesse barreiras em locais distintos para proteger do coronavírus. Nós informamos que não cabe a ele fazer essa barreira, até porque o município é do Pará e Parintinzinho é do Amazonas, e mesmo que fosse, não caberia ele estar impedindo ninguém de ir e vir. Então foram tomadas as medidas cabíveis, foi colhido provas e será encaminhado a quem de direito para as medidas cabíveis serem tomadas.
Tenente Correia Júnior informou que o final de semana na cidade foi tranquilo, com a PM e outros órgãos cumprindo o toque de recolher para combater as ameaças do novo coronavírus.
A Polícia Militar continua com a sua operação Previna-se aí durante o final de semana inteiro. Agora, com a mudança efetiva do toque de recolher, a nossa operação se estende até um pouco mais tarde. Continuamos com o apoio da MTT, da Vigilância, do Comissariado de Menores, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Civil. Então, todos os órgãos estaduais e municipais envolvidos aí na operação Previna-se, a fim de combater o coronavírus. No mais, o final de semana foi tranquilo, não tivemos muitas ocorrências de vulto e continuamos aí, como eu disse, com o combate ao coronavírus junto com toda a sociedade parintinense.
Considerada uma das legislações mais avançadas do mundo na sua área, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, completou ontem, dia 13 de julho, 30 anos de sua promulgação.
Para marcar a celebração pelas 3 décadas do Estatuto e refletir sobre os avanços e desafios ainda enfrentados para a efetivação, a aplicação desse instrumento legal, autoridades que compõem o sistema de justiça e a rede de proteção ao público infanto-juvenil, cada um em sua instância, promoveu programação sobre o ECA.
Segundo o defensor público Gustavo Cardoso, o ECA representa uma mudança no paradigma ao considerar que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos universalmente reconhecidos, considerando ainda a sua situação especial de pessoas em desenvolvimento.
Porque os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente representam um marco para a nossa sociedade. É importante contextualizar que a criança e o adolescente sempre existiu, por uma obviedade, no processo histórico. Mas antigamente ela chegou a ter uma absoluta indiferença no tratamento. Ou seja, não importava se criança trabalhava, se criança ia para a guerra, se criança era explorada. Havia realmente uma ideia de absoluta indiferença, e é assim que a doutrina traz esse conhecimento. Chegou-se à evolução onde a criança passou a ser tratada conjuntamente com o adolescente numa perspectiva de objeto. Foi ali que se situou o Código de Menores, a antiga FEBEM e toda aquela estrutura que a gente via e que na verdade representava a coisificação da criança e do adolescente pobre. Você tratava aquelas pessoas como objeto, como marginais, abre aspas, exatamente com a ideia de que essas pessoas fossem inocuizadas, retiradas da sociedade. E isso representa algo bastante ruim, porque a criança e o adolescente também acabou vivenciando a criminalização da pobreza. O mero fato de serem pessoas em vulnerabilidade, sobretudo em situação de rua, as colocavam como pessoas credenciadas a serem enjauladas.
O defensor ressalta que a trajetória do ECA é fazer com que as políticas públicas previstas na Constituição Federal sejam efetivadas e acessíveis a todas as crianças e aos adolescentes do Brasil, porque eles já nascem com os direitos adquiridos.
As crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, ou seja, eles já nascem com direitos a serem exercidos e não simplesmente objetos a serem tutelados. E isso muda muita coisa, porque a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente houve uma verdadeira revolução normativa e também no tratamento de instituições em relação a eles. A gente pode mencionar como uma instituição muito importante, inclusive que atua com muita parceria com a Defensoria Pública, que é o Conselho Tutelar, um órgão previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, de natureza municipal, mas autônomo e independente, onde acaba sendo a verdadeira porta de entrada, muitas vezes, de situações excepcionais, situações de risco, e para lembrar que qualquer violação de direitos às crianças e adolescentes, a Defensoria Pública sempre estará ao lado do povo na luta por direitos e também que a gente continue essa luta sempre em prol desse segmento tão importante da nossa sociedade.
O ECA não só mudou a chave de como as crianças e adolescentes devem ser vistas, mas também a lógica de que o Estado é responsável pela garantia de seus direitos e deve atuar não apenas em situações de vulnerabilidade, mas também como promotor desses direitos, de forma a evitar que crianças e adolescentes se encontrem nessas situações.
É o que destaca o conselheiro tutelar João Maurício Cecílio.
Essa data, além de ser comemorada, ela serve para que nós possamos refletir principalmente acerca dos desafios que giram em torno da efetivação deste instrumento, tanto pelo Conselho Tutelar quanto pelas diversas instituições que compõem o sistema de garantia de direito. Nós sabemos aí que nós temos três eixos importantes e nós temos instituições importantes que estão dentro desses eixos. Temos aí a saúde, a educação, a assistência social, né, a cultura, o esporte, o lazer, né, que estão no eixo da promoção, né? Promoção ao acesso aos direitos fundamentais direcionados às nossas crianças e adolescentes. Nós temos o eixo de defesa e o eixo de controle. Então, todas as instituições, elas são importantes, elas validam essas iniciativas e precisam, acima de tudo, estarem articuladas justamente para que esse dispositivo ele possa ser colocado em prática, justamente garantindo, priorizando aquilo que coloca-se dentro dessa lei maior, que é a prioridade, né? A prioridade no que diz respeito ao acesso aos seus direitos básicos, aos seus direitos fundamentais. Não podemos esquecer também que tanto aí o artigo 4º, quanto do ECA, quanto o próprio 227 da Constituição, que é a base legal para o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que essa responsabilidade é da família, sociedade e Estado. E é dentro desse contexto que a gente precisa direcionar às nossas famílias a importância, né, desse instrumento, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas instaurou o procedimento para apuração de dano coletivo, conhecido PADAC, com o objetivo de averiguar a viabilidade de realização do Festival Folclórico de Parintins em novembro, em meio à pandemia de Covid-19.
O defensor público Luiz Gustavo Cardoso fala sobre o procedimento.
A instauração do procedimento administrativo por este polo tem um objetivo único de se aferir à viabilidade da realização do Festival Folclórico de Parintins nas datas que foram, então, noticiadas em toda a imprensa pelas diretorias dos Bois Caprichoso e Garantido. Em tese, segundo as representações, o festival ocorreria nos dias 6, 7 e 8 de novembro, ou seja, ainda no ano 2020. É de conhecimento de todas e todos que vivenciamos um contexto de enfrentamento à pandemia. Então, desta forma, embora não se desconheça todo o impacto social e cultural de uma não realização do festival, é certo também que qualquer tomada de providências que envolva a coletividade nesse momento precisa ser precedida dos estudos científicos que se fazem necessários. Então, o objetivo da Defensoria Pública nessa atuação, inicialmente, é tomar conhecimento das diretorias dos bois a respeito de eventual estudo que referende a tese de realização do festival e ainda, se possível for, obter da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade Estadual do Amazonas e também do Atlas ODS do Amazonas, um estudo que traga também um lastro para que todo mundo possa avaliar essa situação com serenidade, para que nenhuma medida seja tomada desprezando-se os direitos fundamentais à saúde e à vida.
O defensor enaltece ainda que os estudos científicos já realizados neste período de pandemia contribuíram de forma significativa para as tomadas de decisões em todo o estado e afirma que, caso sejam elaborados os estudos, há de se firmar uma posição acerca da possibilidade ou não da realização do festival.
Nesta luta, a coerência é um valor que salva vidas. Sempre sopesamos os impactos sociais das ações, o que foi feito, inclusive, quando foi necessário a Defensoria travar uma verdadeira luta judicial pela suspensão do transporte fluvial, o que veio posteriormente a ser confirmado pela Universidade Federal do Amazonas como uma medida que salvou a vida de 1.200 amazonenses. Então, a Defensoria Pública do Polo do Baixo Amazonas, vivenciando Parintins no seu cotidiano, jamais se furtaria a buscar as informações que são adequadas, a buscar um lastro científico para qualquer tomada de medida que não é privada, mas envolve a coletividade, e também sempre trazer uma perspectiva de participação e de escuta da população. Essa é a intenção, basicamente, da Defensoria Pública nesta atuação, e esperamos avançar e esperamos que todas as decisões e medidas sejam tomadas sempre com a perspectiva de que a saúde e a vida são valores inegociáveis.
A partir da abertura do PADAC, a Defensoria oficiou a Diretoria dos Bumbais, solicitando acesso a eventuais estudos científicos já elaborados sobre a viabilidade do festival em novembro. Os bois têm 5 dias para responder aos ofícios.
12 horas e 26 minutos.
Saúde.
De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado atingiu a marca de 70.720 pessoas recuperadas da Covid-19 dos 84.412 casos confirmados da doença no estado.
O boletim também aponta que foram confirmados mais 9 óbitos, elevando para 3.048 o total de mortes.
10.644 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, ou seja, são casos confirmados nos últimos 14 dias, que se encontram internados ou em isolamento domiciliar.
O Amazonas está entre os 6 estados brasileiros que vêm apresentando queda no número de mortes por Covid-19. De acordo com o mapeamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa, formado por Globo, Extra, G1, Folha de São Paulo, UOL e Estado de São Paulo.
O boletim epidemiológico número 103 da Fundação de Vigilância em Saúde, desta segunda-feira, confirmou 9 óbitos pela doença, dos quais 5 ocorridos nas últimas 24 horas e 4 que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, totalizando 3.048 mortes desde o início da pandemia. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, desde domingo, dia 12, foram registrados 26 sepultamentos e 2 óbitos domiciliares.
Ainda no Amazonas, os óbitos em baixa foram determinantes para a execução do plano de reabertura gradual do comércio e retomada de atividades não essenciais, que teve o quarto ciclo liberado no último dia 6 de julho.
O bispo de Parintins, Dom Juliano Frigeni, na reunião do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, realizada na última sexta-feira, comentou que, embora haja uma leve diminuição dos casos de coronavírus no município, as pessoas devem atentar para a prevenção e não deixar ocorrer, como foi registrado no último final de semana no Hospital Padre Colombo, com a entrada de alguns pacientes que foram vítimas de violência.
É uma preocupação nacional, porque a nível nacional tem várias orientações. Então, nós entendemos toda esta preocupação de devolver à sociedade a possibilidade de se reerguer, porque estou vendo também que tem cada problema gigantesco lá. Então, eu entendo que a nossa preocupação como igreja é o bem profundo de cada um. Porém, para nós ainda, prevalece esta atenção aos mais fracos, porque os idosos são excluídos, não, são protegidos. Vimos nestes meses, no mundo inteiro, que este vírus não é o Covid, é um covarde. Ele vai em cima de quem é mais fraco. Então a igreja, que sempre fez a opção de quem sofre mais, está dando passos mais vagarosos. mais prudente. Então nós estamos seguindo essas orientações, já educando o povo cristão a se cuidar em casa. Em certos lugares está diminuindo a força do vírus e nós temos que entrar com a nossa vida educativa. Não chegar, por exemplo, como domingo passado, festa, 12 acidentados, 3 esfaqueados, lotando, tornando um inferno o próprio hospital, onde tinha pessoas doentes de Covid e outros que têm outras doenças. Então precisamos nos defender mais ainda, que essa abertura não é. Ninguém mais se responsabiliza, tá bom?
12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nuciande.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição, Ednilson Maciel.
Na apresentação de Fernando Cardoso.
Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM, online e pelo Facebook.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.